Salve, salve, galera do Palmeiras Online. Estamos aqui para mais uma live do nosso querido Café Alviverde. Já está ficando tradicional, hein, essa live aí pela manhã. A live que sempre acontece entre 8 e meio-dia, tá bom? A gente sempre manda as notificações aí nos nossos canais, mas vamos falar como que você pode receber, tá bom? Em primeiro lugar, acesse aí palmeirasonline.com. O site desde 96 no ar, o site mais tradicional do Palmeiras da internet brasileira. Então, não perca a oportunidade de acessar notícias feitas de jornalistas palmeirenses para palmeirenses. Então, temos um viés, obviamente, voltado para o Verdão. Então, vem com a gente, vem aqui com o Palmeiras Online para a gente crescer cada vez mais e levar para vocês a melhor informação, beleza? Siga as redes sociais do Palmeiras Online, Facebook, arroba Palmeiras Online, Instagram, Palmeiras Online, X, antigo Twitter, Palmeiras Online, e, enfim, todas as redes sociais que você conhecer, Palmeiras Online, beleza? E quem tiver nas outras redes sociais por aí, Facebook, X, por favor, dá uma entrada lá no YouTube, tem até o link aqui nos comentários, dá uma entradinha lá no YouTube, coloca em inscrever-se no canal, ative o sininho que você já vai estar ajudando a gente bastante em crescer o canal, o nosso canal aí do YouTube, para também levar a melhor informação, tá certo? Bom, meu nome é Thiago Gomes, eu sou o editor aqui do Palmeiras Online e eu trago algumas notícias, né, nesse Café Alviverde de hoje, desta terça-feira. Hoje o Palmeiras se reapresenta, né, às 4 horas da tarde, então o Palmeiras volta ao batente aí às 4 horas da tarde, depois de 2 dias de folga, domingo e a segunda-feira. O Palmeiras que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Barueri por 1-0 e agora foca suas atenções na Ponte Preta, tá certo? A Ponte Preta que vai ser a adversária do Palmeiras no próximo sábado às 18 horas na Arena Barueri. A Federação Paulista já definiu, né, as tabelas, então o Palmeiras joga no sábado às 18 horas na Arena Barueri contra a Ponte Preta, tá certo? O Abel Ferreira tem alguns problemas aí para lidar, entre eles o retorno do Mike. Será que o Mike volta a ser titular, não volta? Como é que vai ser essa situação aí do Mike? Mas vamos ficar de olho, estamos acompanhando aqui na nossa redação direto aqui, e vamos ver como que o Palmeiras vai ser preparado aí para ser escalado para enfrentar a Ponte Preta, tá certo? Agora vamos falar sobre assuntos importantes, hein? Vamos lá. A aprovação do balanço, né? O Palmeiras teve uma reunião ontem, uma reunião na sua sede social, de aprovação ou reprovação do balanço patrimonial de 2023. E, por unanimidade, o balanço foi aprovado. Teve um superávit pequeno aí, se eu não me engano, foi de 8 milhões, mas o balanço foi aprovado por todos. O que teve mais destaque aí dessa reunião foi a questão dessa nova oposição, né? O que aconteceu? Só para contextualizar aqui, os grupos de oposição no Palmeiras, eles estavam muito rachados, estava cada um de um lado, cada um com uma ideia diferente. E, aliás, foi por isso que nas últimas eleições a oposição não lançou nenhum candidato, porque um grupo queria uma pessoa, outro grupo queria outro, e não chegou num consenso. E os grupos se juntaram numa tentativa aí de tentar dar uma cara, dar uma personalidade para a oposição do Palmeiras, para cobrar também a situação, levantar alguns pontos importantes. Então, ontem foi a primeira reunião aí com esse grupo já formado, que chama-se Palmeiras Avante, e teve alguns questionamentos, né, por alguns conselheiros que subiram lá no púlpito para fazer algumas cobranças. E entre as cobranças foram a transparência do contrato entre Palmeiras e Crefisa, né, que vazou uma parte do contrato para um jornalista, e não podia ter vazado porque é um documento confidencial do COF, né, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização. Esse documento não poderia ter vazado. mas acabou vazando e gerou um certo problema, uma certa revolta aí no pessoal da oposição. Outro ponto cobrado é a questão da transparência em geral, com tudo, né? Transparência com contrato, transparência com dívida. Foi questionado também sobre a troca de uma dívida pela outra, porque a dívida com a Crefisa ela está sendo paga com um dinheiro que foi pego num banco, ou seja, um dinheiro mais caro para pagar uma dívida mais barata. Isso também foi questionado. E nós aqui do Palmeiras Online conversamos com alguns membros de oposição em situação, né? E uns membros da oposição falaram que receberam respostas complicadas, irônicas, né? Ouviram até que não eram palmeirenses, porque por estarem cobrando. Então isso também gerou uma revolta após a reunião. Enfim, e a oposição está se armando aí para tentar fazer as cobranças que precisam ser feitas e talvez lançar um candidato que ainda não tem nome, né? Então a oposição ainda não elencou um nome aí para poder lançar para as eleições do final do ano. Enfim, foi uma reunião tensa, né? Uma reunião que teve as suas discussões rápidas ali, ríspidas, mas o objetivo da reunião era o balanço, que realmente foi aprovado. Então, o balanço 2023 foi aprovado com unanimidade. E o objetivo foi atingido no caso da reunião, né? Já o pessoal da situação falou sobre a questão, algumas posturas do pessoal da oposição, principalmente sobre a questão do brinde, né, que eles dão. Tem um brinde que é uma camisa oficial do Palmeiras e todos pegaram, inclusive da oposição. Então existiu muitos questionamentos aí com quem a gente conversou sobre essa questão. Então, a oposição também pegou o seu brinde, né? Pegou sua camisa aí oficial dada pelo Palmeiras, sendo que, né, se batem de frente com algumas posturas, não deveriam ter pego. Não estou falando o que eu falei, não estou falando o que eu penso, estou falando o que eu ouvi de membros da situação, né? Então, é um lado, o outro, enfim. Claro que tem que ser assim, né? A oposição protege a sua parte e a situação protege a sua parte. A questão o grande resumo aí da ópera é que agora não sobem para falar pessoas isoladas da oposição, né? Existe sim agora um consenso, existe um grupo, existe um planejamento aí para subir e falar, enfim. Isso é importante para o Palmeiras, né? É importante para a saúde do clube, uma saúde que precisa seguir, né? Ter a oposição é importante para o Palmeiras, é um órgão de fiscalização, para cobrar, enfim, é importante. Então, acho que cabe aí agora aos opositores manterem a calma, né? E também seguirem com o grupo de uma forma coesa e de uma forma sem prejudicar, né, e sem boicotar o Palmeiras, porque a gente teve em outros momentos aí algumas oposições ao longo dos anos aí que prejudicou o clube de alguma forma, inclusive vazando documentos, enfim, não vamos citar nomes aqui, até porque algumas dessas pessoas já faleceram, vazando documentos, tendo contato direto com jornalistas e deixando vazar coisas muito internas do clube, né? Então, agora, vamos ver as próximas reuniões, o que vai acontecer, né, o que vai acontecer. Mas, num contexto geral, temos agora um grupo de oposição mais coeso, mais participativo, e que podemos identificar, né? Então, ó, aquele é o grupo Palmeiras Avante, aquele é o grupo que podemos identificar. Não são pessoas isoladas. Esse é um ponto positivo, né? E os situacionistas, né, quem apoia a Leila Pereira, aplaudiram bastante a empresária, a presidente, no final da reunião. Levantaram e aplaudiram bastante, porque, novamente, ela citou aquela situação de 2015, que ela procurou o Palmeiras, enfim, que ela se predispôs a ser a patrocinadora, esse tipo de coisa, né? Que todo mundo sabe qual que é a fala, né? A história, que ela que ligou pro Palmeiras, enfim. E ela foi aplaudida de pé por quem é da situação, né? Então, o pessoal da situação está bem confortável com a gestão da Leila Pereira, isso tem que deixar claro também, né? Está bem confortável com as contas que foram apresentadas, com o balanço que foi apresentado, com esse pequeno lucro que teve, né? Então, tem essa parte também que é importante a gente deixar registrado aqui, que é um lado, né, critica a falta de transparência, e o outro lado está satisfeito com a parte administrativa como um todo. Beleza? Então esse é o primeiro assunto de hoje. O segundo assunto é, como a gente falou ontem rapidinho, né? Então vamos só repetir aqui, com exclusividade do Palmeiras Online, a Puma aumentou a oferta, né, para fechar com o Palmeiras. A Adidas corre por fora aí, mas a Puma aumentou a oferta para fechar com o Palmeiras. Os valores ainda não foram confirmados, mas beiram ali a casa dos 50 milhões de reais, né? Então, enfim, como a Puma estava pagando 42, se eu não me engano, ou 40, o valor pode superar aí a casa dos 50 milhões. A Adidas, o problema hoje com a Adidas é a questão do Flamengo e, enfim, outros clubes também, né, por uma questão de rivalidade. Tem alguns pontos aí quando a Adidas deixou o Palmeiras que não ficaram muito bem esclarecidos, teve algumas postagens esquisitas aí da Adidas que geraram algum tipo de revolta interna no Palmeiras, né? Então, é um assunto que ainda precisa ser bem debatido. A presidente Leila Pereira quer definir isso pelo menos até o meio do ano, né? Ou antes, né? De uma forma mais rápida. Então, podemos ter uma definição aí nos próximos dias ou nos próximos meses, né? Mas hoje, neste momento, a Puma larga na frente por uma questão financeira. A Puma tem vários problemas aí de logística, de reabastecimento de lojas, de estoque, de tamanhos, enfim, tem várias problemáticas aí que já foram levantadas pelo próprio Palmeiras, que o Palmeiras já ouviu os lojistas, né, quem recebe aí os produtos e vende esses produtos. Então, a Puma hoje larga na frente, tá? A Puma larga na frente para fechar com o Palmeiras por pelo menos mais 3 anos aí, né? Por pelo menos mais 3 aninhos. Então vamos aguardar qual que vai ser a definição do Palmeiras. Eu pelo que eu ouvi, a minha opinião é que o Palmeiras vai sim fechar com a Puma, mas tudo vai depender também se a Adidas chegar num último momento com uma oferta maior e uma possibilidade maior de entrega, né? Porque a Adidas é melhor em relação a estoque, a Adidas é melhor em reverberar essas vendas fora do país, a Adidas também é melhor em questão de qualidade, pelo menos na minha visão, né? Eu tenho várias camisetas da Puma aqui que soltaram o Puminha, o logo da Puma, o símbolo também. Então, várias questões que precisam ser avaliadas aí pela diretoria, mas hoje, por questão de dinheiro, por uma questão financeira, o Palmeiras está propenso a fechar com a Puma, tá certo? Aqui um dos problemas, ó, o Sidney Silva mandou, ó. Aqui em Minas não encontro camisa do Palmeiras, vem na loja da Puma. É isso. O André Pumba falou, André Pumba, Adidas não quero não. meus amigos, Luiz Cláudio, Luiz Leal, mandou um bom dia. Bom dia, Luiz Cláudio, você estava aqui ontem com a gente, né, também? Obrigado. Enfim, cada um vai ter a sua opinião, né? Que nem o Sidney falou, pô, aqui na minha cidade eu não encontro. Às vezes a pessoa não quer, o torcedor não quer comprar pela internet, ele quer vestir, pôr no corpo, ver se está certinho, né? Então, pô, vender loja física, pelo menos no Brasil inteiro, ou nos grandes centros, principalmente, é importante, né? tem a sua parcela de importância aí, porque é um produto caro, não é um produto de R$50, né? Custa R$500 uma camisa. Então, o torcedor tem o direito de pegar, experimentar, de repente levar na hora ou comprar um presente para alguém, né? Então, faz sentido essa questão de saber espalhar o produto. E, infelizmente, a Puma, no Brasil, não sabe, né? Ela não tem essa consciência de saber espalhar o produto pelo Brasil. Então, a gente só vê em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nas outras cidades já complica um pouquinho mais essa expansão, essas vendas aí das camisas, né? E aqui em São Paulo, para quem não conhece, boa parte dos shoppings tem a loja do Palmeiras, né? A Palmeiras Store. Então, pô, São Paulo é bem abastecido, só que quando você chega na loja, geralmente não tem todos os tamanhos, né? Para quem não sabe, aqui no Allianz Parque tem dois shoppings, tem o Bourbon e o West Plaza. No Bourbon não tem a loja do Palmeiras, tem no West Plaza. E no West Plaza geralmente não tem todos os tamanhos. Então quem for lá não tem, né? Então, enfim, a pessoa vai no shopping, vai na loja e não consegue comprar o tamanho necessário. E, aliás, a Puma até hoje não lançou a camisa nova acima do XG, que é acima do GG, né? Que o pessoal, enfim, consome bastante, porque, enfim, palmeirense geralmente um pouquinho acima do peso. Digo por mim, né, que eu gostaria de ter a camisa, mas não posso ter porque fica apertada, né, fica apertado. E o modelo da Puma também é mais agarrado, mais apertado, enfim, não é tão maleável para usar. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu acredito que a Puma será a fornecedora do Palmeiras aí para os próximos 3 anos. Vamos aguardar. E agora, o último assunto aí, um assunto difícil, complicado, né? Mas mais uma vez temos que falar sobre isso. A W Torre de novo atrasou a entrega do Allianz Parque para o Palmeiras. De novo, né? O primeiro prazo foi dia 28 de fevereiro e o segundo foi dia 12, que seria hoje, né? E muito provavelmente não vai ser entregue porque a W Torre ainda está colocando material de cortiça dentro do gramado do Allianz Parque para substituir o termoplástico, aquele material que colou na chuteira dos jogadores por conta da temperatura, do calor. Não tem prazo, não tem um novo prazo, né? Isso gerou uma revolta importante dentro do Palmeiras, mais uma vez, né? E a Leila até tinha avisado isso numa entrevista antes, se não me engano, no jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano, ela falou, ó, nas quartas de final, muito provavelmente não jogaremos no Allianz Parque, porque eles vão atrasar de novo, a gente não tem confiança, e foi o que aconteceu, né? Teve um novo atraso, enfim, e além disso, a W Torre e a Real Arenas ainda devem R$160 milhões para o Palmeiras em relação às suas porcentagens aí de shows, eventos, né? Então, tem dois problemas gravíssimos aí, que é a questão do gramado, que a W Torre não entrega, né? E enfim, o Palmeiras não pode voltar a jogar no Allianz Parque, não pode trazer sua torcida de volta para sua casa, né? Vai demorar um pouquinho ainda quando for liberado, porque o próprio Palmeiras quer fazer um treinamento dentro do Allianz Parque para entender a qualidade do gramado, se melhorou ou não. Então ainda tem essa, pode ser que de repente o gramado esteja mais escorregadio ou quando faz a irrigação fique muito mais molhado, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então o Palmeiras tem um treino aí, né, para fazer quando tiver tudo certo, quando tiver entregue. Além disso, a Federação Paulista, que enfim, interditou o Allianz Parque depois desses problemas com a chuteira, com o termoplástico, vai ter que fazer uma revisão também dentro do estádio, com técnicos e tal, para entender se vai liberar ou não. Ou seja, a gente tem dois filtros aí importantes para entender se vai liberar o Allianz Parque ou não. E isso demora um pouco, né? Então, caso o Palmeiras passe para uma semifinal, pelo que eu entendi aí no contexto geral, o Palmeiras também não terá condições de jogar no Allianz Parque, a não ser que exista uma pressa, exista uma uma vontade maior de ambos os lados de entrega, o que a gente não percebe isso do lado da W Torre, né? Porque, enfim, o material chegou, está sendo colocado, mas a gente percebe que existe sim uma lentidão, né? Ontem a gente tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da W Torre, da Real Arenas, ninguém nos atendeu, né? Não teve nenhum tipo de contato. Então eu deixo aqui aberto para a W Torre e também para a Real Arenas, se quiser explicar o que está acontecendo, o Palmeiras Online é um caminho aberto aí para vocês explicarem, tá certo? Mas, opinião minha, né? Eu até fiz um texto ontem, a W Torre está prejudicando o Palmeiras diretamente. Diretamente, em relação a financeiro, porque o Palmeiras ganha bem menos em Barueri, porque é distante, porque, enfim, o torcedor não é todo mundo que vai, né? E também é prejudicado esportivamente, porque não está do lado do seu torcedor, não está na sua casa, não consegue, enfim. O comércio do entorno perde também, o próprio Allianz Parque perde também, então o próprio Palmeiras perde também, porque não coloca os seus sócio-torcedores aí nos lugares que eles pagaram, né? Então, por exemplo, tem torcedor que pagou a central, quer ver no meio, e às vezes vai para Barueri e fica no fundo, fica do outro lado, enfim. Existem vários prejuízos aí no meio de toda essa conta, e a W Torre é a principal culpada. Então, caminho aberto, espaço aberto aqui, caso a W Torre e a Real Arenas queiram se explicar, queiram falar, aqui o caminho está aberto para a gente explicar, tá bom? Bom, pessoal, é isso, a nossa live da manhã ela é mais rapidinha mesmo, faltam 10 minutos para o meio-dia, já já é hora do almoço aí, vamos curtir uma comidinha legal. Queria agradecer a todo mundo que participou, cada vez mais gente aqui, graças a Deus, então muito obrigado a todos que estão participando da nossa live, tá certo? Muito obrigado mesmo. Não esqueçam, acessem palmeirasonline.com, clica lá no push notification que aparece uma caixinha assim, é só você clicar em aceitar e aí você vai receber todas as notificações do nosso site, das nossas notícias. Siga o arroba Palmeiras Online nas redes sociais, então estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. No Facebook tem mais de 1.300.000 seguidores agora, muito obrigado a todos pela confiança no nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, né, que é super simples, super rápido, então é youtube.com/palmeirasonline, é só clicar no botãozinho de se inscrever-se e pronto, já ajuda a gente bastante em várias coisas aqui. Só para não deixar passar, o José Mastelaro mandou aqui um bom dia. Bom dia, José, bom trabalho, boa vida aí para todos nós, tá certo? E é isso, pessoal, então não esqueçam, acompanhem. O André Pumba mandou aqui, ó, menos shows e mais jogos. André, esse é um assunto que... Isso só vai acontecer quando, de fato, o Allianz Parque voltar a ser do Palmeiras, quando acabar essa concessão aí de 30 anos, infelizmente. Porque show traz mais dinheiro, né, para a W Torre principalmente. Só que o importante seria a W Torre passar o dinheiro que deve ao Palmeiras, passar as porcentagens que deve ao Palmeiras por evento. Né, e isso não vem acontecendo, quem sai prejudicado de tudo isso é o Palmeiras. E mais uma vez, né, eu não tenho partido político aqui interno do Palmeiras, mas não tem como a gente criticar a presidente Leila Pereira quando ela critica e ataca o pessoal da W Torre. Não dá. Né, ela tem plena razão no que ela está falando em cobrar, sim, a W Torre por esse dinheiro. Não é um dinheiro de pinga. A gente está falando de mais de 160 milhões de reais. E a Leila já procurou, né, junto com o departamento jurídico do Palmeiras, já procurou aí algumas formas de tentar receber esse dinheiro, inclusive via inquérito policial. Então vamos aguardar se esse assunto vai ser resolvido, porque 160 milhões de reais, se a gente aplicar um dinheirinho desse no futebol, a gente consegue contratar um excelente jogador, ou dois, ou até três, dependendo do valor. A gente consegue contratar jogadores importantes aí para o nosso elenco, já visando o Mundial de 2025, né? E se não for para contratar também, é dinheiro para colocar a roda girar, que não é barato, né? Então, enfim, tem vários caminhos aí para seguir. Beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu e avante, Palestra!